Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião que visa realizar a audição no âmbito da revisão dos estatutos das magistraturas da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Começo por cumprimentar a delegação. Esta audição requerida pelo grupo parlamentar do PSD incide sobre um processo ou um procedimento legislativo e é objeto de uma posição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, no sentido de tencionarem recorrer à greve para sustentar as vossas posições. E eu não queria deixar de, na qualidade de Presidente desta Comissão, de declarar a minha estranheza pela circunstância de que efetivamente não encaro como serão compatíveis as atribuições constitucionais, a independência, os poderes de autorregulação que cabem aos juízes, juízes soberanos, cujas deliberações prevalecem sobre a de quaisquer outros órgãos, com o exercício do direito à greve. Feita esta declaração, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para colocar a primeira questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimentava, em primeiro lugar, toda a delegação da Associação Sindical de Juízes, a Doutora Maria Manuela Paupério, o Dr. João Paulo Raposo e a Doutora Tânia Cunha, e começaria por dizer que o PSD quer tratar esta questão com sobriedade e com responsabilidade. Sabe que é uma matéria sensível, algo delicada, que cruza com matérias direta ou indiretamente relacionadas com a soberania nacional e com o funcionamento e o exercício do funcionamento do próprio Estado no que diz respeito à área da justiça. E por isso, como estamos a falar de um partido, no nosso entender, tem sentido de Estado e está rotinado no poder, não vai aqui fazer aquele exercício, portanto não se vai travestir com outras cores, fazendo aquilo que muito se faz neste Parlamento quando se está na oposição e quando se está no poder. Nós não vamos aqui apostar invariavelmente no apoio a nenhuma causa que crie deliberadamente problemas ao Governo. O PSD não é um partido que se comporte dessa maneira. De qualquer forma, e não querendo este grupo parlamentar cair nas boas graças de ninguém, nomeadamente da Associação Sindical de Juízes, acha que tem que fazer o que deve ser feito. Até porque o assunto é sério demais para ficarmos impávidos e serenos assistindo a um anúncio de greve de titulares de órgãos de soberania. Eu, quando vinha para aqui, li, curiosamente, um texto assinado pelo Dr. João Paulo Raposo, que hoje foi publicado numa revista nacional, que eu acho que poderia ter sido mais feliz, isto é uma posição meramente subjetiva e pessoal, mas acho que mostra ali um agastamento com o anterior governo que não é totalmente merecido. Especialmente com declarações que foram prestadas pelo presidente do PSD, de uma determinada forma, goste ou não se goste, como foram adjetivadas as intenções da Associação Sindical de Juízes, mas curiosamente ele não está sozinho. Acabámos de ouvir o Presidente da Primeira Comissão também a emitir a sua opinião acerca deste, de constitucionalidade, de viabilidade deste direito à greve, que aliás o professor Vital Moreira, como sabem, e o professor Jorge Miranda também já vieram falar deles, em sentido que não é propriamente coincidente com aquilo que diz a Associação Sindical de Juízes. Isto não quer dizer que, a questão sendo ela controversa, não quer dizer que a razão está mais de um lado do que do outro. Não é essa a razão desta audição. E, portanto, vamos passar à frente. Aquilo que é importante dizer-se é que nós sabemos que esta reivindicação dos juízes tem já há muito tempo, pelo menos 6 anos, é isso que vem citado, já vem dos tempos da Troika, mas a verdade é que o Conselho Superior de Magistratura, se bem me recordo, apresentou a proposta final de projeto de revisão dos estatutos dos magistrados judiciais em março de 2015 ao anterior governo, 6 meses antes das eleições legislativas que tiveram lugar logo a seguir. Portanto, era muito difícil, por mais rapidez que houvesse, por mais consenso que houvesse, os estatutos poderem vir a ser aprovados, com todo o processo legislativo, na anterior sessão legislativa. E isso parece-me que é justo realçar. A proposta foi apresentada, houve negociações e não houve tempo de cumprir aquilo que tinha que ser cumprido. Mas estávamos numa altura pós-troika, em que ainda fervilhava a ideia de que o país não estava nas condições económicas e financeiras necessárias para acolher e albergar aquilo que eram as reivindicações dos magistrados portugueses no que respeita a progressões de carreira e estatuto remuneratório. Essa era uma ideia que perpassava e que eu penso que a sociedade portuguesa compreendia. Mas agora não. Não me levem a mal, agora as notícias são muito diferentes. Agora, não há troika, agora saímos do procedimento por déficit excessivo, as notícias sobre o crescimento económico e o encaixe de receitas graçam por aí e, curiosamente, apesar desta alteração de conjuntura, há, ao que parece, mais descontentamento, mais crispação, até mais animosidade, anúncios de greve que, curiosamente, nunca foram feitos no tempo do anterior governo. Aliás, é preciso recuar muito tempo no tempo para termos memória de que isso tenha sido feito. E, portanto, perante isto, em vez de apontarmos baterias a quem está na oposição, é importante que tenhamos presente que este governo está no exercício de funções há 2 anos, ou mais. E o que é que faz o governo perante as vossas legítimas, não quer dizer que sejam todas elas passíveis de acolhimento ou execuíveis, as reivindicações que fazem. Mas o que é que faz o Governo? O Primeiro-Ministro limita-se a dizer, com alguma complacência e até com alguma displicência, que a greve é um direito, e está no direito de assim pensar, mas que a falar é que a gente se entende. Foram as últimas declarações que o Dr. António Costa prestou sobre esta matéria. E então, se a falar é que a gente se entende, o Governo iniciou negociações com a Associação Sindical de Juízes. Mas depois da carta aberta que os senhores decidiram mandar ao Primeiro-Ministro, o que é que ele disse? Já lá vão 8 dias. Como se diz no direito, não é? Aos costumes disse nada. Até agora, aos costumes disse nada. E mantém o país judiciário neste sobressalto, nesta incerteza, e tarda em reagir para pôr um ponto final a este dissenso. E por isso, o que nós entendemos é que nestas áreas de soberania, da administração interna, da defesa, e agora da justiça, como se vê, O Governo ou não intervém, ou intervém tarde, ou quando intervém, e às vezes intervém a tempo, não resolve a tempo aquilo que tem que resolver. Mas isto é o papel do Primeiro-Ministro. Há de aparecer e dizer alguma coisa. As negociações ocorreram entre a Associação Sindical dos Juízes e a Senhora Ministra da Justiça. A Senhora Ministra da Justiça, quando tomou posse, já tinha uma proposta do Conselho Superior de Magistratura da versão final do Estatuto. O que é que fez? Podia ter aproveitado essa proposta, acolhê-la, melhorá-la, substituí-la com rapidez? Não. Fez aquilo em que o Governo é exímio em fazer. Criou um grupo de trabalho. Sabemos que é sempre assim. Criou um grupo de trabalho. Esperou pelo relatório e ganhou tempo. Foi isto que aconteceu. Mas depois de receber o relatório, não acolheu o que era incómodo. Porque há lá coisas no relatório que são incómodas, nomeadamente no que diz respeito às questões remuneratórias e progressões de carreira. Mas mostrou-se colaborante naquilo que era fácil e muito atávico naquilo que era difícil. E a reboque desta pressão mediática, e já agora, também do Sr. Presidente da República, que interveio nesta matéria, e do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, lá aceitou continuar a negociar ou, no nosso entender, a simular que negociava. Porquê é que eu digo isto? Porque a reunião de 29 de junho da Associação Sindical de Juízes com o Ministro da Justiça é lapidar. A Ministra, segundo é noticiado, aparece com um funcionário administrativo das Finanças a seu lado. Isto é uma coisa absolutamente surreal. Nunca se viu. Porque os órgãos de soberania discutem entre si em condições paritárias, em condições iguais. Não colocam ministros e juízes a negociar com funcionários das Finanças. Isto parece-nos do mais elementar bom senso. Mas nessa reunião, o que nos parece é que a Senhora Ministra agiu um bocadinho como o polícia bom, que acolheu muitas das vossas pretensões e até, segundo é aqui dito, até assumiu soluções que ela própria dizia que eram viáveis e equilibradas. Mas depois lá estava o polícia mau, que era o funcionário administrativo, com aquele seu poder de censura que ninguém sabe de onde é que lhe veio, a dizer que não podia ser assim. E chegamos a este triste exemplo de uma falta de autoridade, de comando, de capacidade decisória que a Associação de Sindical de Juízes chama, diz que a Ministra estava manietada. Isto é inacreditável, porque um ministro, quando vai para uma negociação destas, ou vai com instruções sobre aquilo que tem que fazer, ou então não vai. Não pode estar a perguntar ao funcionário se tem dinheiro ou não tem dinheiro para acolher as reivindicações. Não é assim que se fazem as coisas. É, mas é mal. Se é assim, fazem muito mal. Fazem muito mal. E por isso, é muito complicado perceber-se como é que a Senhora Ministra entra hoje no Ministério de cabeça levantada e com que cara é que aparece no Conselho de Ministros perante os seus pares quando é desautorizada por um funcionário das Finanças? Desculpem, mas isto é mesmo assim. Eu posso estar a falar de uma forma muito enfática, porventura exagerada, mas as coisas são assim e não podem ser feitas assim. Por isso é que é compreensível. É compreensível. Também há quem não goste do estilo. A carta aberta que a Associação Sindical de Juízes envia ao Primeiro-Ministro, porque a questão tem dignidade suficiente para que os senhores se indignem. Esta é que é a verdade. E até dizem mais. Isto é que é preocupante. Dizem e pedem, suplicam, no final, que as próximas reuniões sejam feitas com o Sr. Primeiro-Ministro, ou até com a Sra. Ministra da Justiça, ou com outro qualquer membro do governo com capacidade decisória. Quer dizer, a Associação Sindical Juiz já nem se importa de reunir com qualquer outro membro do governo, menos com aquele que tem a tutela sobre a matéria. Isto é algo de absolutamente inaudito. Isto não é nenhuma crítica, é a constatação de que a Ministra da Justiça sai deste processo também muito fragilizado. E, portanto, aqui chegados e feito este enquadramento, apetece-me dizer que o Governo nestas matérias anda mesmo sem rei nem roque e decide de forma muito casuística e sem nenhum tipo de norte. As perguntas que, concretamente, eu queria fazer aos senhores juízes eram estas. E reporto-me à carta aberta e ao teor da carta aberta que dirigiram ao Sr. Primeiro-Ministro. Dizem, em primeiro lugar, que chegaram a acordo em relação a praticamente todas as questões, exceto o regime remuneratório. Eu não sei se ficou só o regime remuneratório de fora do acordo ou se este praticamente todas as questões também deixou de fora outras questões que acham importantes. E quais são? Segunda questão. O sindicato exige medidas concretas que garantam, entre outros aspectos, aumento do suplemento salarial de exclusividade e progressão na carreira. Pergunta concreta. Para quanto é que a Associação Sindical de Juízes, quanto montante, propugna esse aumento? E já agora, a progressão na carreira, no vosso entender, seria feita ou modificada em que termos? Outra questão, quarta questão. Diz a Associação Sindical de Juízes que o processo já vai longo, é verdade, e conta com alguns episódios verdadeiramente lamentáveis, situação que criou um profundo desagrado dos juízes. Os senhores juízes podem ser mais concretos, mais específicos, dizendo-nos que situações lamentáveis ou profundamente lamentáveis são essas. Depois, quais foram as soluções que a senhora ministra propôs ao tal técnico ou funcionário do Ministério das Finanças e que ela assumia como viáveis e equilibradas e que foram chumbadas ou coartadas pelas finanças? Quais foram em concreto? E já agora, com que fundamento é que as finanças vieram desautorizar a ministra? Uma penúltima questão. Dizem que estas medidas não têm um impacto financeiro por aí além, que até é reduzido, e eu pergunto se têm as contas feitas no sentido de nos conseguirem dizer qual é o impacto global destas reivindicações dos suplementos salariais, que segundo nós entendemos, não se trata apenas de repor aquilo que o engenheiro Sócrates e o Partido Socialista retiraram. Foram cerca de 20% ao tal subsídio, que eu não gosto de usar esta expressão, é subsídio de renda de casa, não é bem assim, mas tem outro nome. Mas foi dos 755, salvo erro, para os 620 euros. Portanto, a reivindicação da Associação Sindical de Juízes não se basta com a reposição desta quantia. A ideia é que seja majorada. Essa é uma pergunta. E, finalmente, aquilo que eu gostaria de perguntar, uma vez que estamos a falar de uma solução de bomba atómica, mas acho que já foi assim também caracterizada, é se a Associação Sindical dos Juízes admite ou não admite outra forma de luta mais adequada, não sei se esta é a expressão, a titulares de órgãos de soberania. São estas as questões muito concretas que eu queria deixar colocadas e que queria que os senhores juízes comentassem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Presidente, quer fazer o favor de responder.
Antes de mais, cumprimento a Vossas Excelências, pedir para aquilo que, e para a forma como vou dizer, é a primeira vez que estou perante uma, portanto, estas formalidades da Comissão não nos são muito familiares, a mim pessoalmente não são, e portanto, eventualmente, pedir que haja relativamente alguma informalidade posta na minha resposta seja relevada, porque não estamos muito habituados a isto. De qualquer maneira, eu agradeço e entendo tudo aquilo que disseram. Efetivamente, a questão da justiça e as questões que são próprias desta desta área de soberania deveriam ser questões suprapartidárias e, portanto, deveriam ser tratadas por todos com sobriedade e responsabilidade, que é aquilo que eu penso que os juízes têm tentado fazer ao longo do tempo. Mas, se me permitem, antes de responder concretamente às questões que me colocam, eu creio que importa fazer um bocadinho a história do que se passou e do que nos trouxe até aqui. Nós não estamos hoje aqui por qualquer circunstância de tempo próprio, partidário, de circunstância. Estamos porque fomos conduzidos até aqui num processo, para nós, bastante moroso e doloroso. A necessidade de revisão do nosso estatuto resultou da circunstância do poder político, fazendo uso da competência que lhe é própria, em determinado momento entendeu alterar e reformar a orgânica do judiciário. E fê-lo, e logo quando começou a fazer, repetiu que, em conformidade, deveria ser aprovado um novo estatuto que conformasse esse estatuto a essa orgânica. E, por várias vezes, por muitas vezes, a senhora ministra do anterior governo dizia que até estes dois diplomas tinham que entrar concomitantemente. Nomeou, para tanto, na altura, um grupo de trabalho um grupo de trabalho formado por várias, portanto, por juízes, formado por quem entendeu a senhora ministra que nomear, e portanto o processo foi-se arrastando no tempo e os juízes foram serenamente aguardando pela conclusão do grupo de trabalho, pela conclusão do estatuto, sem grande alarde, sem pressão nenhuma, aguardando e sabendo que um estatuto para dos magistrados não é uma coisa de sumo menos e que não se faz de um dia para o outro e, portanto, demos todo o tempo do mundo, todo o tempo que entendemos necessário para a conclusão desse trabalho. No entanto, havia uma pressa muito grande em fazer entrar a reforma e essa nova lei orgânica, a deixar, enfim, esta alteração como uma marca, mas logo ali se percebeu que o que importava era mudar tudo, mas relativamente às pessoas e aos juízes que são parte integrante e que fazem funcionar essa orgânica, se foi deixando passar e se foi deixando para trás e se foi protelando. Depois terminou, como toda a gente sabe, de uma forma feia, porque não verdadeira, dizendo que as coisas não tinham, digamos, chegado a bom porto porque os montantes pedidos eram exorbitantes. Situação que nos levou na altura, já no final do... até cortar relações institucionais com a senhora ministra, porque era uma coisa que não correspondia toda à verdade. E, não obstante, os juízes nessa altura demonstraram grande sentido de responsabilidade, não puseram entraves à implementação da orgânica, que foi completamente apressada, que teve episódios muito recambolescos, mas nós tivemos sempre, nós, juízes e todos os outros, tentando que o estrago não fosse grande. Toda a gente se lembra como é que começou o ano e como é que foi o crash dos sítios, e toda a gente sabe que a postura dos juízes sempre foi, nesse particular, colaborante e responsável. E assim continuamos, aguardando que efetivamente o governo, fosse ele qual fosse, decidisse e concluísse aquilo que se tinha proposto, porque para nós é indiferente, e foi isso que eu comecei a dizer, não, nós não estamos aqui regidos por nenhum tempo político, para nós, nós dialogamos com o governo do nosso país, portanto, fosse ele qual fosse, as eleições ocorreram, tomou posse o governo e nós começamos também, de novo, com grande sentido de responsabilidade e serenidade, a aguardar que se retomasse o processo, porque toda a gente dizia e toda a gente percebe que não se faz uma reforma, não se altera, digamos, todo o esqueleto do judiciário e se deixa na mesma a questão das carreiras dos juízes e dos juízes, dos direitos e dos deveres que lhes assiste, que era preciso conformar até em função da introdução de figuras que no judiciário são novas, como a figura do juiz-presidente. Portanto, demos também todo o tempo, ou o tempo que nos pareceu de facto suficiente e razoável, para que este processo se concluísse. Sucede que as coisas foram-se arrastando e que, com isto que está para trás, nós começamos a supor e a temer que, de promessa em promessa, de protelamento em protelamento, ficássemos outra vez, acabava-se outra legislatura e os estatutos não viam a luz do dia. E foi aí que nós, pela primeira vez, viemos a público dizer isto não pode continuar assim, tem que pôr termo, tem que concluir, tem que nos apresentar um projeto. Entretanto, a senhora ministra nomeou um grupo de trabalho formado quase exclusivamente por juízes conselheiros que lhe apresentou uma proposta de trabalho, portanto, uma base de trabalho para a proposta que iria elaborar. E da qual, enfim, nós não tivemos conhecimento oficial, mas, enfim, que sabíamos que acomodava muito das pretensões que eram as nossas. Aliás, não é por acaso, era um grupo de trabalho formado por juízes, portanto perceberia perfeitamente que aquilo que nós queríamos era razoável. Se me permitem só fazer um parênteses também para dizer que nós juízes também não gostamos nem queremos a greve. Nós não queremos, eu penso que não há nenhum juiz que entenda que é muito bom fazer greve. Queremos que temos esse direito, aliás já fizemos por várias vezes, penso que esse direito não nos está permitido pela Constituição pois que, sendo verdade que nós somos titulares de órgãos de soberania, temos uma especificidade relativamente aos demais. Nós ingressamos numa carreira profissional e portanto, digamos, a nossa função tem estas duas componentes. No exercício das nossas funções somos titulares de órgãos de soberania, mas temos uma carreira profissional. E para fazer valer esta parte da nossa carreira profissional, creio que nos assiste esse direito, porque, aliás, eu penso que seria, se por hipótese, por mais absurda que seja, um dia entendessem que os juízes deviam não receber vencimento num mês, ou receber mês sim, mês não, ou receber apenas o salário mínimo nacional, enfim, se esse direito nos fosse negado, relativamente a estas questões da carreira, creio que não temos outro modo de as fazer valer que não desta maneira. Agora, também não queremos, porque daí até a carta aberta. Nós estivemos e estamos abertos e dispostos a dialogar e queremos fazê-lo. Mas queremos dialogar e discutir o estatuto por inteiro. Por inteiro. Um estatuto dos magistrados, no estatuto dos magistrados, também está prevenida a parte da sua retribuição e o desenho da progressão na carreira. E, portanto, queremos que não se pode seriamente dizer que se está a discutir o estatuto quando há uma parte do estatuto que desde o início se diz, mas relativamente a estas questões não se fala. Portanto, isto para concluir neste parênteses que fiz, que efetivamente se houver vontade de discutir e discussão que nós colocamos, enfim, com toda a abertura, nós inclusivamente fomos, nem sequer nos aproximamos daquilo que o grupo de trabalho propôs, nem de perto nem de longe, relativamente a remunerações. Nós temos sentido responsabilidade, sabemos que o país em que vivemos e as contingências que existem, mas agora o que sabemos é que não podemos estar indefinidamente parados numa situação que até é desprestigiante para os próprios tribunais, porque como se tem dito muitas vezes, e penso que todos os senhores deputados aqui presentes sabem que é assim, os tribunais superiores, neste momento, os juízes dos tribunais superiores vencem irrisoriamente mais 100 ou 200 euros do que um juiz colocado numa instância central. E este entorce adveio da reforma que foi feita e que está implementada desde 2014. Isto foi resultado disso, que, digamos, comprimiu ainda mais a possibilidade de progressão dos juízes na carreira. Portanto, feita esta, digamos, esta introdução, apenas para que se perceba que estamos aqui agora, não porque tenhamos escolhido este tempo, mas porque a isso fomos conduzidos ao longo. E também dizer que, mais uma vez, creio que o poder político, neste particular, tem tentado sempre isolar as reivindicações dos juízes à parte remuneratória. Já o fez, foi assim que terminou com a anterior ministra e agora, neste momento, também nos parece que é o caminho que está a ser seguido. Talvez porque, enfim, durante muito tempo, houvesse algum rebuço de se falar desta parte do nosso estatuto, mas este é também uma parte que nos garante o exercício de forma independente da nossa função. Portanto, nós não temos sobre isso nem má consciência nem vergonha. Falaremos dos nossos vencimentos sempre que entendermos que importa e que sem qualquer constrangimento. Portanto, se nessa parte pensam que ao afunilar a discussão a esta parte nos tiram voz, por aí não. Creio, eu anotei as perguntas que me foram feitas e, portanto, tentando agora responder concretamente às questões colocadas, a questão é que praticamente todas as questões foram resolvidas, quais as que não foram? Ora bem, nós quando partimos para uma negociação, logicamente sabemos que não vamos obter tudo, nem vamos conseguir tudo. Portanto, quando dizemos praticamente tudo aquilo que nós sugerimos foi aceito, é porque houve muitas coisas que efetivamente não obtivemos acordo. Por exemplo, ainda agora, eu muito concretamente, eu dou-lhe um exemplo muito... Ainda agora o Sr. Deputado falava a propósito de um subsídio que até parece que se chama de renda de casa ou qualquer coisa, pois é relativo... Essa é uma das questões, por exemplo. Uma das questões que nós fizemos sempre questão de alterar, nós entendemos que nos devia caber um subsídio, uma compensação pela exclusividade total e absoluta que temos na carreira, não podemos fazer mais nada, apenas dar aulas sem remuneração e portanto, queremos que por via disso, por via também do constrangimento e das limitações dos nossos direitos sociais, pela especificidade da nossa função, nos devia advir uma compensação por esse facto. E foi muito difícil separar esta a atribuição deste subsídio da renda da casa. Encontramos ali uma solução de compromisso que efetivamente não nos agradou muito, mas que de qualquer maneira foi melhor do que o que tínhamos, que estava sempre referida à casa de habitação e que é uma figura que hoje em dia já é perfeitamente obsoleta. Isso correspondia a um tempo em que o juiz era um homem que se deslocava para a comarca juntamente com a mulher e com os filhos e com as criadas. Hoje a magistratura é sobretudo feminina, sobretudo na primeira instância, e as coisas já não são assim, as vias de transporte já não são os mesmos, já não há casas de habitação. E portanto, achamos que este subsídio, digamos, perdeu muito da sua razão de ser. No que concerne, perguntou relativamente ao aumento do suplemento salarial. Portanto, este suplemento, na nossa proposta, também, se me permitem, ainda acrescentar que nós, em todo este processo, não nos limitamos, digamos, a uma postura reivindicativa, quer dizer, queremos isto, aquilo, não, nós apresentamos uma proposta séria, onde estavam nela vertidos os nossos direitos, aquilo que nós entendíamos dever ser os nossos direitos, mas claramente consagrados os nossos deveres, em termos estritos e rigorosos, grande parte deles acolhidos no documento da proposta que a Sra. Ministra, que agora negociamos. Portanto, nós estivemos sempre numa postura de proativa e não de meramente expectante, indicativa quanto ao processo e à sua conclusão. E na proposta que apresentávamos, nós até falávamos de um suplemento igual, que seria um suplemento da condição do juiz, que seria igual para todos os juízes, porque a condição do juiz, digamos, não se altera só pelo facto de ser de primeira instância, da relação ou do Supremo. Sabemos também que esta não foi isto que o Grupo de Trabalho propôs e propunha uma diferenciação neste suplemento. Portanto, diferente para juízes de primeira instância, da relação e do Supremo, seria um montante diferente. Quando nós nos debatemos com a impossibilidade, porque depois até de haver aumentos salariais, portanto, discutir o valor do índice 100, então aí nós propusemos, não se discute isso, então vamos fazer, por via do suplemento, alguma diferenciação entre as instâncias para dar alguma dignidade, digamos, às funções dos juízes dos tribunais superiores. E propusemos que houvesse, por via deste suplemento e da diferenciação deste suplemento, essa diferenciação se viesse a obter. Aí, já não me recordo concretamente, mas aqui qual foi a proposta que apresentamos, mas também era à volta de 9 UCs para a primeira instância, à volta disso, 9, 10, portanto, não estamos num 9 ou 11, 12, não sei se chegaríamos aos 12 ou 6, não é? É, portanto, mas isto era uma proposta, quer dizer, deixamos à consideração da Sra. Ministra se de facto por essa via se poderia obter alguma diferenciação entre a primeira instância, as relações e o Supremo. Porque, Srs. Deputados, é importante eu dizer uma coisa, por esta... Isto tem conduzido a que os tribunais superiores, ainda agora correu há pouco tempo, terminou um concurso para o Supremo. E há muitos colegas que não se candidatam a esse concurso, porque ir para um tribunal superior significa apenas, vem significando apenas mais trabalho e nenhuma compensação daí adveniente. Significa que são graduados aqueles, não seriam os primeiros a entrar e, portanto, seriam os outros. Portanto, digamos que também, por essa via, até a qualidade de quem ocupa esses lugares, enfim, poderá não entrar preferencialmente os melhores. Quanto à progressão na carreira, a progressão da carreira nós propusemos tão só a criação de 3 escalões, que seriam um escalão na primeira instância intermédio entre o índice 135, era a criação do índice 150, se eu não estou em erro, eu estou a dizer de memória, mas um outro escalão para quem está colocado nas instâncias centrais, que eu chamo a atenção que um juiz pode aceder a este lugar e efetivar-se nele com 10 anos de serviço e classificação de bom com distinção e pode aí permanecer durante 15 até ir para a relação, 15, 16, 17, sem possibilidade de progressão absolutamente nenhuma, portanto fica ali parado, trabalhando no mesmo sítio sem nenhum estímulo. E a criação de um outro escalão na relação. Depois, claro, não se pode, enfim, tornar mais progressivo exatamente pela existência do teto que comprime a carreira. E, portanto, ficávamos por aqui porque só estes ainda eram compagináveis com esta limitação. Mas também aqui, nesta progressão na carreira, também importa dizer uma coisa que não sei se, por via da que não tem bem a ver com, mas também acaba por lá ter alguma implicação. Foi, portanto, introduzido no judiciário a figura do juiz-presidente, lugar que pode ser ocupado por um juiz desembargador ou por um juiz de primeira instância. E por via da retribuição que é atribuída ao juiz-presidente no exercício dessa função, dá-se o caso que esse juiz-presidente, podendo ser um juiz de primeira instância, tenha um vencimento superior ao desembargador e, creio, não estar a dizer até ao conselheiro. Portanto, isto cria aqui na carreira, um entorce que é bom de ver. Episódios lamentáveis quais? Pois aqueles a que já nos referimos, começando pelo todos estes episódios, quer dizer, a discussão do nosso estatuto está eivada de episódios lamentáveis, desde aquele que foi o primeiro de todos e que levou a que se terminasse de uma forma inopinada a discussão do estatuto, enfim, dizendo que ele só não ia para a frente porque nós tínhamos pretensões completamente fora de nexo, até aquelas outras que referiu, de efetivamente nós percebermos que havia, por parte da Sra. Ministra, uma incapacidade que nos foi, isso verdade seja dita, e aí não temos que nos queixar de nenhuma surpresa, nos foi dita desde o início. Isto é, isso é verdade, mesmo antes de iniciarmos concretamente a discussão do Estatuto, Logo, a senhora ministra disse que não havia, não poderia ser feito nada que tivesse impacto orçamental. E, portanto, já não sei o que é que... concretamente, quais as propostas que a senhora ministra entendia viáveis? Por exemplo, aquela que eu acabei de referir, por exemplo, a alteração do conteúdo desse suplemento, portanto, da concretização desse suplemento e ele passar... deixar de estar ligado à casa e à ocupação da casa e ter outro conteúdo e ser, portanto, um subsídio da condição do juiz, dizendo que isso era, portanto, e aí os senhores funcionários das finanças diziam que era a criação de novos suplementos e, portanto, isso estaria de todo arredado, essa possibilidade. O impacto financeiro falas tu, porque tu é que sabes melhor disto. Só para terminar, o impacto financeiro, o meu colega é mais dos números do que eu só queria só terminar respondendo a esta questão que pôs, que é a última, mas se calhar é a primeira. Admito ou não admito outra forma de luta? Nós admitimos outra forma de conclusão do processo. Nós, quer dizer, nós queremos dialogar, mas dialogar, enfim, queremos discutir por inteiro este estatuto e, portanto, se alguém o vier discutir connosco, inclusivamente, a nossa boa vontade é tanta, a nossa abertura é tanta, que nós, cientes dos constrangimentos orçamentais que pode pesar sobre este governo, nós temos, mas, enfim... Deem o sinal, façam o desenho da carreira e digam que isto entra em vigor em 2019, 2020, quando entenderem, mas que a gente fique no estatuto com um desenho, com um desenho, com um desenho, com um desenho. Não era no, o nosso, a nossa intenção não era deitar para cima de ninguém nada. O que nós queremos, porque nós queremos é que aquilo que o governo de um país se comprometa perante o judiciário, seja cumprido, exatamente porque isto é uma área de soberania e não deveria ser, enfim, razão para discussão partidária, nós queríamos que fosse honrado pelo governo do país, seja ele qual for, em qualquer circunstância. Se aquilo que acordássemos era uma coisa razoável, justa, então poderia, efetivamente, cientes de que poderia haver constrangimentos orçamentais, até estávamos abertos e dispostos a prolongar no tempo a entrada em vigor dessas alterações, que poderiam ser feitas de modo faseado e, portanto, não terem impacto orçamental direto neste orçamento que está... portanto, quer dizer, a nossa... Nós estamos dispostos a discutir. Agora, o que não podemos é aceitar que, relativamente aos juízes, à sua carreira e à sua valorização profissional, o poder político diz-nos não e depois dizem, e os senhores relativamente a isto não podem fazer nada porque são titulares de órgãos de soberania. Pois somos, mas não podemos nesta área fazer mais do que aceitar aquilo que para nós decidam. Portanto, é uma soberania... limitada nesta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário-Geral vai então seguir.
Muito obrigado. Seguir. Boa tarde a todos e muito obrigado só para complementar então. Eu já agora só pegando um bocadinho nesta nota final, só dizer uma coisa, que era o seguinte, Sr. Presidente, como constitucionalista e outros constitucionalistas importantes, eminentes, tem-se pronunciado sobre a impossibilidade dos juízes fazerem greve, é uma questão que já dura há muitos anos e tem tido muitos capítulos e pessoas que se manifestam num sentido e noutro. Nós, evidentemente, que também fazemos essa avaliação enquanto juristas e, portanto, na lógica do que disse a senhora Presidente, entendemos que, na medida em que temos uma carreira profissional e é uma carreira de absoluta exclusividade do princípio ao fim, quando temos questões que temos que fazer valer e que sejam questões fundamentais e estruturais, se não temos outra forma de as fazer valer, esta forma é legítima exatamente por essa especificidade. Agora, há uma outra questão já agora que lançava, até no sentido desta abertura que foi manifestada aqui, que tem sido sempre a que nos tem sido apresentada no sentido de ser uma questão fundamental do Estado de Direito, a questão da justiça, e ser uma questão em que tem havido realmente capacidade dos partidos todos, até nem falando do tal arco da governação, mas todos da esquerda à direita, têm havido realmente capacidade, quando falam connosco e quando se fala de temas da justiça, de algum modo sair de alguma litigância política mais encarniçada, se chamemos-lhe assim. Se calhar há uma questão que se pode trazer aqui para cima da mesa, quanto à questão da possibilidade dos juízes fazerem greve ou não, que é pensarmos no reforço do estatuto dos juízes ao nível constitucional. Que essa sim também parece-me que é uma discussão constitucional que tem falhado, ou seja, tem havido muita discussão constitucional sobre o direito à greve ou não direito à greve. Mas realmente a Constituição não nos garante suficientemente o estatuto de órgão de soberania. Isto existe noutras Constituições. É possível haver reforços, até pelo desenvolvimento que o sistema foi tendo, da independência interna e da independência externa dos juízes na Constituição. É possível haver, por exemplo, impossibilidade da redução remuneratória na Constituição, eventualmente até garantia de reforço e de atualização permanente dos vencimentos na Constituição e depois, eventualmente, se o Estatuto Constitucional ficar densificado até esse ponto, podemos dizer, realmente, se calhar, já não existe coerência nem proporcionalidade na possibilidade de ser dado um direito a um titular de um órgão de soberania de reagir perante ataques à sua carreira profissional, na medida em que tudo aquilo que é essencial para a sua independência, nessa valência social e económica, que também é uma valência de independência, estão asseguradas. Portanto, eu gostava, neste sentido, que a discussão do Estatuto Constitucional e da possibilidade não se fosse mais uma vez uma repetição de direito à greve, não direito à greve, mas alargássemos isto, se calhar, para outros patamares. Segunda questão, impacto financeiro, foi no fundo a pergunta que a Sra. Presidente encaminhou para mim. Eu quanto a isto, o que eu posso dizer é que, como dizia há pouco, há muitas propostas em cima da mesa, portanto houve várias propostas, várias soluções com vários impactos. A proposta base, chamemos-lhe assim, que era uma proposta de atualização de escalões e de integração de todos os suplementos no próprio vencimento, tinha um determinado impacto. Uma possibilidade de requalificação completa do subsídio, no sentido da proposta que nós fazíamos, outra. A proposta final teria outro. Para não falhar à pergunta e para responder aqui, eu diria que o impacto financeiro final só para juízes, portanto, se quisermos, podemos fazer a conta para juízes, jubilados, magistrados do Ministério Público, porque no fundo vão todos por inerência, estamos a falar de uma proposta final só para juízes, na casa dos 4, 5 milhões de euros ano. Proposta final que nós apresentámos. Eventualmente, se englobarmos todo o conjunto dos magistrados jubilados e dos magistrados do Ministério Público, estaremos a falar, possivelmente, de um valor próximo do dobro disto ano, eventualmente ligeiramente inferior. Portanto, é isto que estamos a falar. Mas sempre, e só estou, no fundo, a chegar a este ponto, sempre com essa ressalva prévia que esta proposta, em sede negocial, foi uma proposta, digamos, quase final, para se fechar uma possibilidade de entendimento global quanto ao Estatuto, que foi prejudicada porque não houve nem para essa abertura. E, portanto, as nossas propostas iniciais eram, obviamente, sairmos dessa questão do subsídio de renda de casa, é uma coisa hoje em dia que até nos fragiliza a imagem pública, e termos uma construção do nosso Estatuto Remuneratório e Estatuto Social totalmente diferente.
Muito, muito obrigado, Sr. Secretário-Geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Sr. Desembargador, a todos, meus respeitosos cumprimentos. Fazer apenas um pequeno introito da razão de ser deste requerimento, só recordar que, na pendência de um processo negocial, o PSD veio requerer a audição de uma das partes negociais, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, considerando, nos seus fundamentos, que uma das partes negociais se considerava prejudicada pela opção que terá sido seguida pelo atual Governo. Esses são os fundamentos da altura, portanto, na altura estava a decorrer esse processo negocial, e hoje mesmo, aliás, o Sr. Deputado Carlos Peixoto referiu, o Sr. Secretário-Geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses assina um artigo onde imputa ao ex-Primeiro-Ministro a responsabilidade máxima pelo falhanço do anterior Estatuto. E acrescentou ainda que o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho estará ainda convencido naquela convicção que só os que pouco sabem conseguem ter, que foi autor de uma grande reforma da Justiça. Já também a Sra. Presidente teve a oportunidade de referir o historial que levou até à corte de relações com a Sra. Ministra da Justiça, Paulo Teixeira da Cruz, que o Sr. Deputado Carlos Peixoto se esqueceu, mas que obviamente foi o único nesta sala a esquecer-se. Mas devo dizer, do corte de relações feito com a Sra. Ex-Ministra da Justiça, Paulo Teixeira da Cruz, portanto, certo. Mas devo dizer que, relativamente, e bem se disse que estas matérias devem ser abordadas com toda a sobriedade, ficaria de mal comigo se não dissesse ao Sr. Dr. Vasconcelos Raposo, que quando termina o seu texto dizendo, referindo-se a Pedro Passos Coelho, que a linguagem da meritocracia em que ele acredita o grande mérito de saber tirar o cartão do partido no momento certo e que mais cedo ou mais tarde encontrará um lugar público, simpaticamente remunerado e bem acima do vencimento do Presidente da República, meritocracia no seu melhor, está a fazer um processo de intenção que, obviamente, não me compete fazer o papel de advogado de defesa do Passos Coelho, até porque o deputado PSD entendeu que não o devia fazer, que era uma opinião, mas devo dizer, com toda a frontalidade, que não me parece que colocar a questão nestes termos seja colocá-la com sobriedade. Acho manifestamente excessivo, e estou convicto que, se refletir, reconhecerá que terá sido excessivo de linguagem. Não é este tipo de linguagem que nós esperamos num juiz, máxima, ou independentemente de ser ou não, dirigente sindical. Ora, relativamente à questão que se coloca aqui, e o Sr. Presidente subscreve as suas considerações iniciais, eu gostaria, de facto, que não estivéssemos a falar na iminência de uma greve de magistrados judiciais, porque a Constituição, todos nós sabemos o que ela diz, que os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo e, portanto, a lógica de representação, de identificação do Estado não é compatível, a meu ver, com hiatos nessa representação. E o argumento de carreira não colhe, porque manifestamente, um exemplo, os militares não podem fazer a greve e têm, obviamente, uma carreira. Portanto, certo, está na Constituição, porque não está na Constituição algo que me parece óbvio e que não deve estar na Constituição. O Sr. Secretário-Geral referia que se poderia densificar a Constituição, eu acho desnecessário introduzir um artigo na Constituição que diga aos titulares de órgãos de soberania não é permitido o direito à greve. Penso que o Presidente da República não é por estar lá que não fará greve. Penso que os membros do Governo, por acaso em Portugal já houve um Governo que fez greve, mas foi no período revolucionário, portanto, excluída essa questão, se com toda a franqueza entendo que não, que o não deve fazer e gostaria que o não fizesse. Porque a única hipótese que eu admito não se prenderia jamais com questões remuneratórias, mas obviamente com os princípios basilares do Estado de Direito. Temos países que sabemos que há ingerências intoleráveis na justiça, em que a justiça está ela posta em causa e, portanto, aquilo que se espera por parte dos magistrados judiciais é precisamente que usem até quase da última rácio da sua defesa. Mas a questão não era propriamente essa, era partilhar, sabermos o que é que neste momento estaria em causa, porque são a própria Associação Sindical dos Juízes, há um bocado referi, que tinha a questão de que estava a ser acantonada na questão remuneratória. A verdade é que é a própria declaração pública da Associação Sindical dos Juízes Portugueses que reconhece que em preocupações centrais relacionadas com a defesa da independência dos juízes, as negociações foram bem sucedidas. Portanto, dou de barato que todas as questões, que não as questões remuneratórias, tenham sido bem sucedidas e, portanto, não estejam em cima da mesa. Portanto, é essa a pergunta inicial que coloco. Portanto, se é de facto isso, ou seja, se estamos de facto em função desta posição, apenas a falar, com toda a convicção que elas são relevantes. Temos que reconhecer que neste momento, até por força da necessidade de introdução de normas no próprio Estatuto dos Magistrados. Os magistrados são ainda a única categoria profissional que está com cortes de, ao nível do, dos subsídios. É o artigo 32A dos Estatutos, portanto, que só quando for suprimido é que, obviamente, será possível haver essa recuperação de vencimentos. Quanto aos números, eu tinha a ideia, portanto, falou daquela projeção, a verdade é que a ideia que eu tinha é que a mera reposição desses 155 euros mês, se os números me não atraiçam, significaria no universo de magistrados abrangidos cerca de 8 milhões e meio de euros, portanto, compreendemos que é de facto uma verba significativa, mas terminava com uma questão que também deixava à vossa consideração. É que me parece que esta ameaça de greve também pressupõe uma leitura enviesada da Constituição. Ou seja, a matéria de estatuto dos titulares de órgãos de soberania, a Constituição dilo claramente, é a reserva absoluta da Assembleia da República. Ou seja, parece-me que estão a partir do pressuposto errado de que a Assembleia da República se limitará a chancelar uma proposta que venha do Governo. Portanto, estão a apresentar uma proposta de greve perante uma proposta que nenhuma garantia tem de que, chegada à Assembleia, será mantida nos termos em que vem. Portanto, faço-me compreender. Pronto. E, portanto, nessa medida, se não será também extemporânea, mas, de qualquer modo, registo positivamente a vontade, que eu penso que é comum a todos, de se poder chegar a uma superação desta questão que, manifestamente e compreensivelmente, preocupa os juízes portugueses, porque eu faço parte daqueles que muito lamentariam que os juízes portugueses fizessem greve por uma questão que não se prendesse com aquilo que são os pilares do Estado de Direito e, manifestamente, não me parece que seja o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. São 5 menos 12. Eu ia, portanto, ia agora pedir aos restantes grupos parlamentares para colocarem as questões, se os senhores e as senhoras deputadas não virem a objeção, e depois pedia então à senhora Presidente para responder ao conjunto das questões remanescentes. Pode ser? Muito obrigado. Então, Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Quero cumprimentar a delegação da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, na pessoa da sua presidente e dos outros senhores, dois, do senhor juiz e da senhora juíza que a acompanham. E queria ser breve, por duas razões. A primeira é porque as duas intervenções anteriores colocaram perguntas que cobrem aquilo que é necessário e conveniente sabermos. E, em segundo lugar, por uma razão que aduzirei já de seguida, mas que é de que, justamente, esta audição não deve, a nosso ver, criar qualquer tipo de ruído no que diz respeito a processo de negociação que ainda seja possível fazer. E, portanto, eu não quero, de modo algum, contribuir para que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não quer contribuir de modo algum para que haja qualquer tipo de ruído que possa prejudicar aquilo que é possível negociar. Só duas considerações, portanto, muito rápidas. A primeira é para vincar que, da nossa parte, consideramos que o atraso na publicação dos estatutos, quer dos juízes, quer dos magistrados do Ministério Público, quer dos funcionários judiciais, é um atraso absolutamente inaceitável. Temos-lo dito repetidamente, em outras ocasiões já tive a oportunidade aqui vincar isso, e quero fazê-lo com clareza nesta ocasião, evidentemente, porque se trata da matéria que se trata. A senhora doutora Manuela Paupério teve já a oportunidade de classificar isso, agora mesmo na sua resposta anterior, como um processo moroso e doloroso. Estamos de acordo em relação a isso. Na verdade, trata-se de um processo que vem do governo anterior, nas circunstâncias que a Sra. Muito bem caracterizou, com toda a turbulência que bem conhecemos, que a sociedade portuguesa conhece e que ocorreu durante a vigência do governo anterior, da Sra. Ministra da Justiça, na altura Dra. Paula Teixeira da Cruz, e que se prolonga neste governo. E, portanto, qualquer atraso desta natureza é de repudiar e nós queremos fazê-lo com clareza. A promessa que havia sido feita pelo governo anterior de que entraria, de que haveria uma entrada concomitante do projeto relativo à alteração do mapa judiciário e dos projetos de estatuto ou dos estatutos dos vários atores judiciários, digamos, dito dessa forma, como foi dito na altura pela Ministra da Justiça, olhado a esta distância, é qualquer coisa que causa escândalo e que tem que causar escândalo. E, portanto, toda a intervenção que há pouco foi feita pelo deputado Carlos Peixoto nos parece, digamos, muito pouco avisada, tendo em conta até, digamos, enfim, tudo isto e até aquele pequeno detalhe que foi, enfim, bradar aqui o escândalo pela circunstância de se ter criado um grupo de trabalho quando, enfim, no governo anterior, aquilo que se fez foi justamente criar um grupo de trabalho. Mas, enfim, são questões que não devem ser analisadas com ligeireza e que devem merecer, isso sim, crítica e repúdio, porque o que está em causa é o desempenho dignificado de atividade por parte dos vários atores do Poder Judicial. E é por isto mesmo que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, já na altura da votação do requerimento que deu origem à audição de hoje, entendeu que, naturalmente, se os sindicatos, as associações sindicais, entendessem dever ser ouvidas, que, naturalmente, teríamos todo o gosto em que isso se verificasse. Mas que não nos parecia, digamos, uma iniciativa acertada a de promover uma audição enquanto decorre, para todos os efeitos, processo negocial entre as associações sindicais e o membro do governo com a tutela desta área. E é por isso mesmo, com todo o respeito, e queria ser muito bem entendido naquilo que é a decisão deste grupo parlamentar, com total respeito pela Associação Sindical dos Juízes, pelas posições que entende avançar para dignificação dos seus associados, mas sobretudo com total respeito por aquilo que é próprio de um processo negocial, que nós entendemos que as informações que já foram propiciadas, enfim, ao longo de todo este processo pela Associação Sindical e pelo Governo, e agora mesmo pela Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, são a informação que necessitamos de ter nesta altura e não queremos criar qualquer tipo de ruído à volta deste processo negocial, enfim, para um número de natureza mediática ou outra natureza qualquer. O que nos interessa, isso sim, é que o processo negocial chegue a bom porto. Aquilo que foi a expressão da vontade da Associação Sindical, por parte da Sra. Presidente, de que há toda a disponibilidade para aceitar uma solução que seja convincente, que seja consistente, que seja verdadeira, essa disponibilidade para nós chega-nos para perceber que há empenhamento efetivo e genuíno no processo negocial e, portanto, da nossa parte não haverá qualquer intervenção que prejudique ou que possa eventualmente prejudicar ou que possa eventualmente criar ruído a este respeito. É por isso, Sra. Presidente, senhores juízes, que vos peço a vossa compreensão para o facto de não vos colocar perguntas. Entendo que não o devo fazer nesta altura, porque a informação que nos deram é mais do que suficiente. Espero ter sido bem compreendido, não queria que houvesse nenhum equívoco relativamente ao respeito que temos por vós e pelo processo negocial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a delegação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, na pessoa da Sra. Presidente, e, para além de agradecer a presença, agradecer sobretudo os esclarecimentos e a exposição que já aqui nos deixaram, e algumas das questões que eu tinha para fazer foram já respondidas, não obstante ter aqui ainda algumas outras, mais minuciosas, se quiser, para lhes deixar. Mas não queria começar deixar de começar por dizer que é evidente que todos concordamos que esta é uma matéria que exige sobriedade e que, portanto, todos teremos que fazer esse esforço e da parte do CDS temos-lo feito. Mas o que não vale a pena aqui é estar sempre a tirar o anterior governo quando a questão se passa agora com este governo e é este governo que tem a questão em mãos para resolver. E, portanto, estar sempre a tirar as culpas para o anterior governo, para agora, para se eximirem das responsabilidades, é que é desnecessário, francamente. E dizer também, de resto, que, enfim, dizer que a Assembleia da República poderá sempre mudar a questão, poderá ser a maioria assim o quiser, a maioria é essa que suporta o Governo e, portanto, enfim, é uma questão que, se o Governo quer resolver, pode resolver já, escusa de mandar aqui para o Parlamento, para se resolver no Parlamento, porque só se resolverá no Parlamento se o Governo assim quiser. E, por isso, não vale a pena estarmos aqui a escamotear a questão, esta questão está a ser posta durante a vigência deste Governo e é este Governo que tem a responsabilidade de a resolver. De resto, este Governo entrou em funções há quase 2 anos e, portanto, esta é uma pergunta incontornável que nós fomos sempre fazendo à Sra. Ministra da Justiça, como é que estava o Estatuto das Magistraturas, e ainda há dias submetemos, aliás, nova pergunta sobre isso mesmo e, enfim, ainda aguardamos e continuamos a aguardar uma resposta. A Sra. Ministra esteve aqui, de resto, há cerca de um mês, em junho de 2017, portanto, e nós questionámo-la também sobre esta questão. Já na altura tinham vindo a público notícias preocupantes da situação grave que se vivia e, enfim, vinha sendo dado amplo eco pela comunicação social. O CDS entendeu que, e entende, que em matérias de soberania e, sobretudo, com esta dimensão, não se deve embarcar no disco que disse e, portanto, queríamos ouvir a Sra. Ministra e queríamos ouvir também de viva voz quem a outra parte, o que estamos a fazer agora e que é importante para que nós consigamos perceber tudo o que se faz, o que se passa. E dissemos também na altura que não íamos interferir no processo negocial, porque o processo negocial estava em curso e obviamente era importante que ele decorresse com lisura. Neste momento, aparentemente, o processo negocial estará, pelo menos, se não acabado, interrompido, e esperemos que esteja interrompido, que será até um bom sinal, mas aparentemente estará acabado. E na altura, nessa audição, o que nós pedimos à Sra. Ministra foram duas garantias. O primeiro, o comprometimento com um prazo, que era importante, não tivemos resposta, e pedimos-lhe que à época, isto há um mês atrás, desmistificasse e recentrasse um bocadinho a questão, porque corria muito que a questão era apenas e só uma questão remuneratória, quando nós sabíamos, pelo menos daquilo que vinham sendo alguns dos nossos contactos, que em causa também estava, à época, repito, a autonomia e independência dos magistrados. A Sra. Ministra respondeu, até algo agastada, que tinha jurado cumprir a Constituição e que, portanto, isso jamais estaria em causa e que não se podiam confundir divergências com ataques à autonomia e à independência. Entretanto, decorreu um mês e, infelizmente, chegamos a esta situação absolutamente incompreensível e inaceitável, e que até tenho dificuldade em qualificar, e que espelha bem o estado a que nós chegamos e as várias perplexidades com que temos vindo a ser confrontados com este Governo. Eu não vou discutir sobre a legitimidade do direito à greve ou não, porque isso é uma questão que pode dar para diversas interpretações e em direito é mesmo assim, e, portanto, eu não vou discutir essa questão. O que eu gostava de saber é se, numa primeira fase, portanto, antes de se voltar à mesa das negociações, estava ou não em causa a independência e a autonomia dos juízes. E se isso foi completamente ultrapassado ou se ainda há aqui algum problema que reste nesta matéria, e porque isso é importante perceber e é talvez a questão para nós mais importante nesse domínio. E à época o que nos diziam, há mais de um mês atrás, é que de facto estava em causa a independência e a autonomia dos juízes, e a comunicação social entreteve-se a escrever sobre isso várias vezes, e portanto eu gostava de perceber se sim ou não isso esteve realmente em causa e se está de facto realmente ultrapassado. Aparentemente, o Ministério da Justiça diz que o problema agora reside apenas e só, e vou citar um comunicado do Ministério da Justiça que diz que não foi possível alcançar um acordo quanto ao regime remuneratório dos juízes face às limitações decorrentes da conjuntura económica ou financeira do país. E eu gostava de perguntar se de facto só está aqui em causa o regime remuneratório, como faz querer o Ministério da Justiça. Ou é um bocadinho mais do que isso, também estão em causa carreiras e a progressão nas carreiras. É confundir o regime remuneratório com as carreiras é uma coisa que não é propriamente exata e correta, até porque as pessoas veem isso como se tratasse apenas e só de uma questão salarial, quando aparentemente não será só isso, mas gostava de lhes deixar essa pergunta. Eu há bocado percebi que tinha sido feita a pergunta sobre as questões orçamentais e sobre qual seria o impacto das questões orçamentais, e eu fiquei sem perceber a resposta, peço desculpa, e portanto gostava de voltar a perguntar qual é o impacto em milhões de euros das propostas que deixaram ao Ministério da Justiça e que não foram atendidas. Gostava também de perceber se já tiveram alguma resposta do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República, a quem, tanto quanto sabemos pela comunicação social, pediram audiências e aparentemente até à data de ontem, pelo menos, não teriam sido respondidas. E depois, para finalizar, gostava de perceber, já há pouco nos disse a Sra. Presidente que, enfim, o recurso à greve só acontecerá se o diálogo estiver completo e absolutamente esgotado, e pareceu-me que manter ainda alguma esperança de que se retome. E eu queria só deixar aqui um comentário e uma pergunta e dizer que essa é uma medida obviamente muito drástica e que deixará o país ainda mais desacreditado e pior, com desconfiança das populações nas instituições, que já de si estão muito fragilizadas, e não só, mas também pelos acontecimentos dos últimos dias, noutras áreas de soberania. E eu gostava de perceber se não haverá outra forma de lá chegar, de chegar a um consenso mínimo, que nos parece, fazendo aqui um parênteses, ter até outras possibilidades, tal qual aventou há pouco a Sra. Presidente, no sentido de dizer que as questões com impacto orçamental poderiam entrar em vigor não já neste orçamento, mas em 2019 e 2020, e aqui deixar uma pergunta. Isto foi posto em cima da mesa nas negociações com a Sra. Ministra e foi negada esta possibilidade de as questões com impacto orçamental entrarem em vigor numa fase posterior. E dizer que, portanto, fechando parênteses e continuando aquilo, o meu raciocínio, eu perguntava se não haveria outra forma de lá chegar, e usando uma expressão coloquial que não jurídica, perguntando se entendem que este governo só entende, passo a repetição, a questão, quando o país estiver em estado de sítio, acham que só recorrendo a uma situação tão drástica como a do recurso à greve é que este governo entenderá o que está em cima da mesa e se não poderá haver outras formas de o fazerem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Gris da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do PCP, cumprimentar a direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, agradecer a presença nesta reunião. Nós demos o nosso apoio a que nesta legislatura, nesta ação legislativa, independentemente do desfecho ou não deste processo negocial, seria útil ouvir, de facto, a Associação Sindical para podermos ter um ponto da situação relativamente ao Estatuto e às negociações que decorreram entre o Governo e a Ação Sindical dos Juízes Portugueses. E, portanto, parece-nos que, embora ainda se situe num momento que para nós é informativo, porque, de facto, não chegou ainda, infelizmente, o momento desta Assembleia ser chamada a decidir sobre esta matéria, mas, em todo o caso, é importante termos o ponto de situação. Foram feitas aqui várias considerações acerca do direito à greve por parte dos juízes. Obviamente que eu tenho o maior respeito por constitucionalistas que se pronunciaram no sentido da negação desse direito, mas não compartilhamos essa opinião. O direito à greve por parte dos juízes já foi exercido sem contestação, a não ser a contestação dos próprios que recorreram ao direito à greve, que recorreram a esse direito, e recordo-me até da revisão constitucional de 2004, em que se discutiu o direito de associação sindical dos elementos da PSP, em que se decidiu pela necessidade de uma revisão constitucional
onde se consagrasse expressamente a negação do direito à greve dos polícias por se considerar, nessa Comissão Eventual de Revisão Constitucional, que o direito à greve era inerente ao direito à constituição das associações sindicais e só poderia ser negado se houvesse uma disposição constitucional expressa nesse sentido. E, portanto, obviamente que e o direito dos juízes à constituição do seu sindicato nunca foi constitucionalmente questionada, creio eu. Bom, mas eu creio que esta questão aqui é relativamente acessória. Esperemos, portanto, nós reconhecemos esse direito, esperemos que não seja necessário recorrer a ele, aliás, creio que todos, que os juízes serão os primeiros a desejar que isso não aconteça. O que, com a franqueza que deve caracterizar estas reuniões, aquilo que nos incomoda é que pelo menos na opinião pública, tenha sido suscitada a questão de um eventual recurso à greve por parte do juiz poder prejudicar o ato eleitoral para as autarquias locais. Aí é que isso incomoda-nos porque, embora se diga muitas vezes que já nada é sagrado, mas para nós os atos eleitorais em democracia devem ser sagrados e, portanto, aí eu creio que seria importante que, mesmo no caso de juiz terem a correr à greve, que os atos eleitorais, que a expressão da vontade do povo português através de eleições que fosse salvaguardada e que não fossem perturbados por isso. Bom, mas isto é uma opinião que não queremos deixar aqui de transmitir porque de facto a sentimos. Ora bem, voltando de facto à questão do Estatuto, nós também não entendemos esta demora, ou seja, já foi feita aqui a história do processo na legislatura anterior, acompanhámo-lo. E portanto foi um processo a todos os títulos lamentável e culminando de facto da pior maneira, mas também nesta legislatura não temos deixado de questionar a Sra. Ministra da Justiça, sempre que ela comparece aqui nesta comissão, relativamente ao ponto da situação quanto à elaboração do Estatuto. E portanto já há muitos anos que os juízes aguardam pela revisão do seu Estatuto. E entendemos que este problema não pode ser eternamente adiado e, portanto, vai ter de ser resolvido. Ouvimos já aqui das razões que nos apresentaram. Eu compartilho a pergunta que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva fez há pouco relativamente ao ponto exato às questões fundamentais que estão em cima da mesa e que levaram a esse desacordo, que seria importante, de facto, é importante termos a noção disso, porque naturalmente há de chegar um momento em que a Assembleia da República seja chamada a decidir sobre o que está, de facto, em cima da mesa. Mas a pergunta que eu colocava, para além dessa, naturalmente, que procurassem precisar quais são os pontos fundamentais que estão aqui, quais são os pomos da discórdia, para além daquilo, enfim, naturalmente, que já nos apercebemos daquilo que já nos disseram, a pergunta que eu colocava é qual é a expectativa do sindicato relativamente aos desenvolvimentos de curto prazo desta questão. Ou seja, a conversa está encerrada e, portanto, o Governo apresentará uma proposta de lei à Assembleia contando com a discordância da Associação Sindical e depois entramos numa nova fase, em que é no plano da Assembleia da República que a questão se colocará. É nesse ponto que estamos, ou ainda não, ou no plano das relações, o sindicato e o Governo, se ainda há uma perspectiva negocial prévia que possa permitir que uma eventual proposta a apresentar aqui ainda possa ter algum grau de consensualização entre o governo e o sindicato. E, portanto, no fundo, gostaria de saber, do ponto de vista do sindicato, o que é que nos espera, o que é que esperam e o que é que nós podemos esperar aqui na Assembleia da República relativamente a um documento que nos venha aqui a ser apresentado para discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Devolvi então agora a palavra à Sra. Presidente da Associação Sindical. Faz o favor.
Vou ver se não me esqueço de nada, mas se me esquecer vocês ajudam. Relativamente a aquilo que disse inicialmente sobre, enfim, Eu creio que o exercício do direito à greve só se faz em países livres e democratas. Portanto, naqueles países onde atentam contra a independência daquela forma extrema, infelizmente os nossos colegas não recorrem à greve porque estão presos na maior parte dos casos. Portanto, o exercício do direito à greve ainda mostra que vivemos, como sabemos que vivemos, num país livre, democrata, em que as coisas funcionam desta forma. Não é, de facto, agradável, mas não tem sido agradável ao longo do tempo, senhores deputados, se me permitem também, ver a forma como os juízes e o exercício das suas funções têm vindo a ser depreciadas e o modo como os outros poderes políticos se referem ao poder judicial, tendo, claro, num país democrático todo o direito à crítica, mas quando os juízes usam, digamos, da mesma liberdade da expressão e, portanto, se colocam de iguais para iguais e respondem nos mesmos termos, não é suposto nem é expectável. Eu acho que o respeito é o respeito que se deve mutuamente e a gente, enfim, acaba por, muitas das vezes, ser forçado a reagir, porque ao longo do tempo eu creio que se tem vindo a degradar o modo como os titulares dos outros órgãos de soberania muitas das vezes se referem aos juízes e ao judiciário. Portanto, talvez se nós todos formos mais ponderados, haverá ponderação certamente de todos. Portanto, no fundo, é isso. É evidente que estamos no meio de um processo negocial e é evidente que aquilo que nós dizemos não desconsidera a Assembleia da República, que é quem tem nesta matéria competência para... Agora, e portanto sabemos que vamos também ter que anunciar na Assembleia. Agora, o que sabemos é que, não havendo a disponibilidade e não havendo o acolhimento das nossas pretensões ab initio, será depois talvez mais difícil fazê-las ter acolhimento. É a percepção que temos, esperamos sinceramente estar errados, caso... efetivamente, e agora caso, efetivamente, não se retome o processo negocial. Por parte da Sra. Ministra, nós entendemos e trabalhamos durante 3 dias de modo bastante frutífero e com grande abertura, um trabalho que eu reputo sério, de ambas os lados, pareceu-nos que estava encerrado, portanto que mais do que aquilo, mais além não poderia ir, e por isso é que nós pedimos a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, nós tínhamos começado por fazer, mas enfim, o Sr. Primeiro-Ministro entendeu não nos receber e achava que isto era uma questão para ser resolvida com o Ministério da Justiça. Entendemos que se isto é uma questão de soberania, talvez valesse a pena retomar e as conversações e retomar, abrir de novo o diálogo, ainda nesta parte, nesta altura em que a questão ainda está, portanto, no Governo e que ainda vai ser levada a Conselho de Ministros. Portanto, aquilo já respondendo ali à senhora deputada do CDS, que efetivamente nós estamos abertos, mas ainda não recebemos a diálogo e a retomar as negociações caso haja vontade, mas de facto ainda não recebemos nenhuma resposta do Sr. Primeiro-Ministro ou do Sr. Presidente da República, a quem também já pedimos audiência. Isto para dizer, portanto, que esta postura não é uma postura de desconsideração pela Assembleia de forma nenhuma. Entendemos que era um momento, ainda no Governo, para podermos retomar as negociações e, portanto, quando a proposta fosse ao Parlamento, já acolher
as questões relativas à carreira, de facto, à carreira e não apenas à parte remuneratória. Portanto, claro que as questões, isto é um... É tautológico, é evidente que todas as questões relativas à carreira, se vamos criar escalões, se vamos escalonar a carreira de modo diferente, tem impacto orçamental necessariamente. Portanto, uma coisa está ligada à outra, mas não é exclusivamente, porque seria uma questão meramente salarial se nós pedíssemos um aumento do valor dos salários que estão, quer dizer, do que está. Nós admitimos numa fase posterior das negociações, a nossa proposta inicial tinha de facto um valor diferente para o índice 100, mas cientes de que não seria um momento para fazer essas alterações, nós recuamos nessa proposta e, portanto, aceitamos que não se alterasse o índice 100 e, portanto, houvesse apenas um desenho diverso da nossa carreira. Como eu já disse e não me canso de repetir, é uma carreira que não estimula a progressão, que condiciona em terminar, que coloca num lugar por vários anos um juiz, sobretudo a partir da altura em que está colocado numa instância central e, sobretudo, no que concerne aos tribunais superiores. Então aí é clamorosa a falta de estímulo e de interesse na progressão da carreira, que se torna mais exigente e não é devidamente remunerada. No que concretamente pergunta relativamente a questões, quais eram as questões de independência e autonomia que se colocavam e que na altura nos preocupavam e se elas foram respondidas. Ora bem, havia questões que a forma como, o modo como elas estavam formuladas inculcava a ideia de que os juízes estariam, por exemplo, subordinados a ordens e a diretivas por parte do Conselho ou dos juízes-presidentes. E esta formulação, não obstante até entendermos que não teria sido intenção de quem a propôs, ordens no sentido, eram as ordens que fossem dadas pelos juízes-presidentes no âmbito das suas atribuições de gestão, também a forma, o modo como as questões estavam formuladas inculcava a ideia de que os juízes agora estariam sujeitos a ordens e instruções do Conselho ou do juiz-presidente. Chamo a atenção dos senhores deputados que efetivamente é difícil numa orgânica nova configurar os poderes do juiz-presidente, que agora sim começam a estar ali vertidos e concretizados, e é preciso algum... E nesta parte, a formulação não era a mais adequada, não era a mais certa, e houve nesse particular abertura para se alterar e para dizer-se, bom, isto dito desta forma pode levar a este entendimento, não é isto que está na ideia, e alterou-se. Portanto, e a outras questões do mesmo... claro que há coisas que, por exemplo, e os senhores que não agradam aos colegas e com os quais nós próprios também temos, como eu comecei por dizer, num processo negocial, nós sabemos que... há formulações que são novas e, portanto, os juízes ficam pouco agradados com o modo... É um estatuto que está muito mais exigente, que tem muito mais deveres, que tem concretizados e, portanto... Mas que nós achamos até que, em certa medida, é melhor assim do que haver conceitos gerais e abstratos de depois que podem ser integrados de forma mais ou menos arbitrária e, portanto, agora, às vezes não parece muito bem ver lá os deveres e as faltas bem elencadas. Pronto. Portanto, nesta parte da independência interna, eu acho que de facto se avançou bastante e se limou a redação, ficou a perceber-se melhor qual era a intenção e creio que as soluções plasmadas, ainda que não sejam consensuais para todos os juízes, parece-me que foram as melhores que se conseguiram, quer dizer, e que nesse particular está salvaguardado. A independência externa, na parte em que tem a ver com a carreira, com o seu estatuto constitucional e social, continua, portanto, a não ter tido, como já disse e não vale a pena repetir, portanto, acolhimento. Isto, para, portanto, para concluir que mantemos, de facto, a esperança em retomar o diálogo, com quem quiser dialogar connosco, nós sempre estivemos abertos a essa possibilidade. Eu não sei. Depois, dizer que a greve dos juízes deixará o país desacreditado, talvez na vertente de que, talvez na medida em que a evidência de que não houve diálogo entre o poder político e o poder judicial, quer dizer, realmente é uma mostra de falta de capacidade de entendimento, quando da nossa parte, como eu já disse e não me canso de repetir, nós estamos abertos a todas as soluções e partimos para soluções muito, muito diversas das que foram apresentadas pelo Grupo de Trabalho e muito até diversas das que apresentamos inicialmente. No que respeita à greve em tempo, portanto, que poderia ser coincidente com o processo eleitoral, a questão é esta. A existir uma greve nesse período não põe em causa as eleições, pode pôr em causa a sua realização naquela data. E, como sabem, inicialmente havia a possibilidade, tínhamos neste particular e neste momento os juízes, porque estão, como, se me permitem a expressão, exauridos, estão cansados da discussão do Estatuto, sentem-se extremamente frustrados e eu digo-vos que nunca encontrei a classe tão disposta a fazer greve, mas a fazer uma greve eficaz, uma greve com impacto. E havia quem entendesse que uma greve se podia fazer em pleno período eleitoral, portanto, em agosto. Depois de considerarmos e de maduramente refletirmos sobre esse assunto, concluímos que esta forma de atuar seria, de facto, seria desproporcionada, porque colidiria não só, quer dizer, não seria uma greve contra, digamos, o governo que connosco não dialoga, mas poria em causa todas as outras, todos os outros partidos políticos que se candidatam e que vão às eleições. Portanto, entendemos que havia uma desproporcionalidade entre aquilo que podíamos fazer e o efeito do impacto que isso teria noutros intervenientes políticos. E, portanto, achamos preferível pensá-la num momento posterior, também dando mais tempo a que quem quiser vir falar connosco possa fazer. Eu não sei, eu creio que nisto tudo que eu para aqui escrevi, provavelmente já deixei. Relativamente ao impacto orçamental, eu creio que o que o meu colega disse é assim, não podemos dizer qual era o impacto orçamental da nossa proposta, porque a nossa proposta foi-se depreciando ao longo do tempo. Nós fizemos uma que teria um impacto orçamental provavelmente maior, porque era a tal que partia da alteração do índice 100, mas no final nós pedíamos apenas a introdução dos escalões e a revalorização do suplemento
Como o meu colega já disse, seria à volta de 5 milhões só para os juízes no ativo, portanto, se fosse para os juízes jubilados e para o Ministério Público, seria sensivelmente o dobro. Portanto, estamos a falar de... O quê?
Estamos a considerar os 3 milhões e meio, porque esses problemas não
existem. Não, falou, portanto, de... Este valor dos 8 milhões e meio que falou é a reposição, não é do que... Portanto, quer dizer, foi, aliás, foi isso sempre que dissemos à Sra. Ministra, nós por força da negociação do Estatuto não obtivemos nada. O descongelamento e a reposição dos cortes seria, digamos, aquilo a que o Governo, este Governo se comprometeu com toda a gente, portanto, na medida do possível, faseadamente, ir repondo os cortes que foram feitos. Portanto, por força da discussão do Estatuto, que já não é discutido há mais de 25 anos, e por via do qual os juízes nunca tiveram nenhum aumento, todos os aumentos, toda que adveio para os juízes, adveio de aumentos que foram dados à função pública, portanto, nunca se olhou outra vez para, ao longo destes 20 e tal anos, para as magistraturas como uma carreira, uma profissão que devesse ser pensada e ponderada, até porque há governos que já se tinham comprometido connosco anteriormente, por exemplo, no que concerne a este subsídio, aumentá-lo progressivamente até um valor superior àquele que nós temos, e que depois, portanto, não cumpriram e deixou, e portanto, nunca se cumpriu aquilo que o governo deste país, na altura, se tinha comprometido. Me parece. Creio que foi isto, não sei. Não sei se queres dizer alguma coisa.
Senhoras e senhores deputados, nós temos meia hora de atraso.
Desculpe.
A audição seguinte está à nossa espera. Eu penso que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem uma questão muito concreta e específica para colocar. Faça favor.
Muito telegráfico, muito específico, e abstenho-me até de fazer quaisquer considerantes sobre a calendarização prevista da greve e a sua relação com o artigo 102 da Constituição. Não, já uma decorrência do que há pouco falei. Era mesmo uma questão muito concreta, que é o seguinte. A Sra. Ministra da Justiça, quando cá esteve, referiu que a inclusão da densificação disciplinar no Estatuto dos Magistrados Judiciais, portanto, afastava a aplicação subsidiária que hoje subsiste da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e apresentou-o como sendo uma reivindicação antiga da Associação Sindical dos Juízes e, a meu ver, muito bem, porque de facto são titulares da soberania. Se não são trabalhadores, não se lhe aplica o regime geral. Era só mesmo para confirmar se assim é, porque já vi as mais díspares versões sobre a matéria, já há quem tenha levantado objeções, precisamente por agora na proposta de estatutos, vir densificada essa matéria, ou ter sido mal interpretada essa densificação, e que agora, como a senhora Presidente referiu, que teria colegas que não teriam achado muita graça a ver essa densificação, qual é a posição, digamos, formal da Associação Sindical dos Juízes Portugueses perante essa concreta solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Então, para uma resposta e uma intervenção final, dou a palavra à Sra. Presidente.
Não, de facto assim é, quer dizer, entendemos que é melhor estarem lá os ilícitos configurados do que haver, como eu disse há bocado, portanto, conceitos abstratos, que depois, mais ou menos gerais, que depois se densificam de forma mais arbitrária. Claro que, ou poderão dar, não quer dizer que se densifiquem, mas suscetíveis disso. É evidente que para quem não tinha um estatuto assim e não estava habituado, quer dizer, acham que efetivamente, nesse sentido também temos que assumir que muitas das vezes as mudanças trazem alguma agitação, mas eu creio que nesse particular foi uma... Um avanço. Exato, não é uma... Obrigada. Finalmente,
O que é que eu poderei dizer mais? Agradecer, pedir-vos desculpa, como eu disse inicialmente, para se calhar alonguei-me e não fui tão clara quanto gostaria de ser. Também aceitem que neste momento para nós também já é difícil, nesta altura do ano, mas que o que eu queria deixar aqui claro e para todos é que espero mesmo que os assuntos, quer dizer, os assuntos desta área de soberania sejam tratados por todos, porque acho que por todos os partidos, sem disto quererem tirar, digamos, como veem, nós tanto somos críticos relativamente ao anterior governo como a este, fazemos críticas na medida em que entendemos que elas são justas, sem estar, digamos, agarrados a estas questões partidárias. E esperamos que, efetivamente, o que seja decidido neste âmbito, o seja com um amplo consenso e não queria usar, eu às vezes tenho medo de usar palavras que estejam mal entendidas, depois, enfim, com a atenção, com o cuidado que eu creio que se exige neste particular. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sra. Vogal da Associação Cid. Vamos, está encerrada a audição. Muito obrigado. E vamos, dentro de 3 minutos, iniciar a segunda.